Boa noite, pessoal, tudo bem? Neste último final de semana, tivemos a realização do DevOps Summit Brasil 2016. Foi um evento de 2 dias, que foi a junção dos eventos já consagrados aí, a LM Summit e Azure Summit. E no sábado, eu acabei palestrando sobre esse assunto aqui, mais de 10 ferramentas para melhorar a qualidade do seu software. Acontece que logo após a palestra a gente foi almoçar e eu acabei colhendo feedbacks com algumas pessoas e algumas pessoas me falaram que não conseguiram entrar na sala porque estava bastante cheia e assim, mas tinham bastante interesse em aprender o conteúdo, pediram para compartilhar os slides, mas vou fazer um pouquinho mais assim, para não prejudicar ninguém que queria assistir a minha palestra e não pôde comparecer ao evento ou que foi ao evento e não pôde entrar na sala, seja lá por qual motivo, eu estou fazendo essa gravação, ok? E espero que vocês gostem, que vocês possam acompanhar aí e ter a mesma experiência que o pessoal que teve lá no dia. Eu acabei começando essa palestra fazendo uma brincadeira com o pessoal, que eles deviam me achar um pouco maluco por tentar falar mais de 10 ferramentas, né? Sobre mais de 10 ferramentas em 30 minutos. Foi um assunto bastante corrido, aproximadamente 3 minutos para cada ferramenta, mas deu para entregar o conteúdo e vou tentar manter dentro dessa mesma linha, assim, para não ficar um vídeo tão longo e, enfim, vocês ficarem cansados de assistir esse conteúdo. Legal? Então vamos lá, já que a gente está com pouco tempo, vamos ver a nossa primeira ferramenta, que é o Code Analysis. Na Code Analysis você pode pensar, poxa, mas André falando disso, né, é um assunto bem antigo, e de fato é uma ferramenta que tem mais de 10 anos aí, sem dúvidas. E assim, acho que ela foi lançada, a primeira versão que ela apareceu dentro do Visual Studio mesmo, integrado, acho que foi em 2005, né? Antes tinha o FXCopy, mas enfim. É uma ferramenta que ela ajuda a gente a entender como é que está a qualidade interna do nosso código. Ela avalia coisas como vulnerabilidades, como problemas de performance, verificação de padrões de codificação. Né? E assim, apesar de ser uma ferramenta bastante antiga e até mesmo bastante conhecida, eu acredito que ela seja mal utilizada, né? Porque é fácil ligar, as pessoas veem os alertas, é fácil quando, assim, é comum, na verdade, quando eu estou em consultoria e vejo as pessoas com esses recursos ligados, seja dentro do Visual Studio, no TFVC, no TFS ou no VSTS. Mas assim, gera um monte de warning, mas quase ninguém olha para esse warning. Quase todas as pessoas que eu conheço acabam ignorando isso daí. E às vezes você pode ter um warning importante ali, né, que você não está dando a devida atenção. Então vamos ver como que essa ferramenta funciona e tentar entender se a gente poderia tirar mais benefícios dela. Bastante simples, botão direito na minha solução, propriedades. E aí, eu tenho uma lista de configurações aqui, uma lista de opções. Eu vou selecionar Code Analysis e basicamente o que eu tenho que fazer é clicar aqui, habilitar Code Analysis na minha build. Fazendo isso, toda vez que eu fizer uma build, ele vai aparecer a lista de warnings, de erros, de não conformidades do meu código, né? Se eu quiser ir um pouco além, eu posso escolher, por exemplo, as regras que eu quero utilizar, né, o meu conjunto de regras. Posso usar todas as regras, posso usar apenas regras de segurança, regras de globalização, regras básicas para quem está começando, né? Ou posso fazer como eu fiz aqui, que é criar um conjunto de regras, né? Nesse meu conjunto de regras aqui, eu selecionei apenas regras de SQL Injection, que é uma das formas mais comuns aí de ataques, de vulnerabilidades, tá bom? Então, está configurado, vou rodar a nossa build e agora ele deve aparecer para a gente aqui em questões de segundos os pontos de vulnerabilidade que eu tenho nesse código. Ok, ele apareceu aqui para a gente, né? E se eu selecionar, ele vai mostrar exatamente o ponto onde tem a falha, né? Ele está falando, oh, André, você está recebendo um parâmetro aqui, esse parâmetro está sendo concatenado com uma string e essa string vai ser executado sem nenhuma validação no seu banco de dados. Então, se for um usuário comum, o que que ele vai fazer? Vai passar o parâmetro aqui e, ok, esse parâmetro vai ser executado e vai retornar os dados que ele precisa. Porém, se for um usuário mal intencionado, além do parâmetro, ele pode injetar um comando SQL, né, daí o tal do SQL Injection, ele pode concatenar ali um comando de update, um comando de insert ou até mesmo um comando de delete, e, enfim, ou roubar informações ou estragar o nosso banco de dados. Vamos ver isso funcionando? Quem sabe, assim, vendo funcionando, você tem ideia do perigo que você pode estar correndo, né? Então, tem uma solução pronta aqui, tem aqui SQL Injection, e é um código bastante simples. Ele tem um text box, que eu digito um valor aqui, um código de categoria qualquer, dou um submit e ele vai me trazer a lista de produtos que eu tenho nessa categoria, nesse código 6, né? Vamos imaginar aqui que ao invés desse text box ele fosse uma combo e aí eu tivesse, por exemplo, apenas dois registros, duas categorias, porque o perfil que eu estou acessando só pode ver duas categorias, mesmo tendo outras categorias no banco de dados, né? Eu poderia alterar o valor dessa combo via JavaScript e aí eu poderia, de repente, mandar, além do 6, mandar um comando SQL aqui, colocando um OR 1 igual a 1, né? Para quem estudou um pouquinho de lógica aí, sabe que 1 igual a 1 vai ser true, e qualquer coisa ou true, né, vai dar true, então ele vai ignorar esse meu 6. Na verdade, ele vai ignorar esse parâmetro e vai trazer tudo que eu tenho disponível lá no meu banco de dados. Vamos ver? Tá aqui, ó, cliquei, ele trouxe 19, trouxe 6, 25, enfim, trouxe uma série de parâmetros aqui. Então eu já estou conseguindo roubar dados, né? O que que eu posso fazer também? Vou clicar, vamos modificar alguns dados, já que eu consegui roubar o que eu queria, agora eu vou começar a estragar um pouquinho a brincadeira aqui. Vamos pegar esse 25, ver como é que ele está. Eu tenho algumas ocorrências aqui de 25. Então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o 6, aí eu vou encerrar esse comando e vou emendar aqui, né? Vocês podem ver que eu já testei bastante esse negócio, né? E aí eu vou colocar um update aqui para atualizar para 6, código 6, tudo que for 25. Aí você vai falar: pô, André, mas você está roubando, você está com o comando SQL pronto aí já. É verdade, eu fiz isso para ganhar tempo. Mas se você procurar qualquer estudo, assim, qualquer material sobre SQL Injection, você vai ver lá que tem formas assim e técnicas para você descobrir o esquema do seu banco, né? Então, assim, vamos assumir que eu já fiz todo esse estudo e consegui descobrir o esquema do banco de dados, o nome das tabelas, dos campos, e agora eu quero destruir um pouquinho, né? Então, vou rodar o 6, né? Só que junto eu estou mandando um comando update. Esse comando update vai atualizar todo mundo que é 25 para 6 e na prática eu vou matar essa categoria 25 aqui. Update, né? Ele rodou o 6, só que se eu buscar pelo 25 agora não deve ter mais ninguém. Está aqui. Então já consegui roubar dados, já consegui manipular o banco de dados, né? Próximo passo seria destruir aqui, mas vamos parar por aqui que já está bom. Legal? Então a ideia aqui era mostrar quão poderoso, quão destrutivo pode ser você ignorar uma regra lá no Code Analysis. Beleza? Vamos para a nossa próxima ferramenta, que é Code Clone, né? Quem nunca já teve aquela sensação de, poxa, chegou esse bug aqui, mas eu já corrigi esse bug em algum lugar e ele continua acontecendo, né? O que aconteceu aqui? Por que que tá assim? Né? Às vezes você de fato conseguiu, você corrigiu o bug, mas assim, alguém pode ter duplicado o seu código antes de corrigir, ou você mesmo até. E aí você corrigiu numa parte, mas o código com o bug persiste em outro local, né? De repente foi aplicado aquele pattern famoso, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, a gente tem uma ferramenta chamada Code Clone justamente para procurar fragmentos de códigos duplicados dentro da sua aplicação. Vamos ver esse cara funcionando. Logo aqui embaixo, eu tinha o SQL Injection, né? Tenho aqui, e eu acabei criando o SQL Injection 2, que ele é muito parecido com o anterior, porém, ao invés de fazer um select top 100 aqui, ele faz um select para ilustrar Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Que não, a ideia não é funcionar, é mais ficar claro que é um método copiado. E aí, o que que eu posso fazer? Botão direito, deixa eu fechar isso aqui que eu não estou usando agora. Analyze, botão direito não, clico no menu Analyze e Analyze Solution for Code Clones. Cliquei aqui, ele roda bem rápido, né, para um projeto pequeno. E aí, ele vai me mostrar algumas opções aqui. Então, aqui ele achou um código exatamente igual, aqui ele achou código um pouco parecido e aqui bem pouco parecido. Vamos dar uma olhada nesse médio aqui, né? Tá aqui os dois códigos são parecidos, né? Ele já mostra para gente. E eu posso ir além, eu posso falar, botão direito aqui, seleciono, compare. Quando eu clico aqui, ele vai falar onde que está a diferença, né? Quase que se fosse a ferramenta de merge aqui. E aí, estou vendo que eu tenho um select com um SQL string, e aqui eu tenho esse cara, mas todo o resto é igual. Então, uma grande oportunidade de refactoring aqui, né? Para a gente atuar. Mas a ferramenta, o objetivo dela é identificar códigos duplicados, ela identificou aqui para a gente já pode parar por aqui. Então, uma outra ferramenta bastante útil para você usar no seu dia a dia. Essa daqui só está disponível no Visual Studio Enterprise 2015 e temos também em versões anteriores, 2013, acredito que só no Ultimate. Voltando para os nossos slides, o que que a gente tem? CodeMetrics, também uma ferramenta bastante antiguinha, que vai ajudar bastante aqui a entender como é que está o nosso código, a extrair métricas do nosso código. Então, quantas linhas de código, acoplamento de classe, como que está a profundidade de herança, complexidade ciclomática para eu saber quantos caminhos possíveis eu tenho dentro do meu código. Então, imagina lá, eu tenho um código com vários caminhos possíveis, ifs, for, while, enfim, vários comandos de comandos condicionais, comandos de loop, e isso dificulta os testes da minha aplicação, né? Eu não deveria ter muitos caminhos possíveis no meu código, né? Meu código deveria ter uma responsabilidade única. E, enfim, essa ferramenta vai permitir avaliar se o seu código está seguindo essas boas práticas de desenvolvimento. Então, vamos lá. Como que eu uso? Clico no menu Analyze, Calculate Code Metrics, para apenas para o projeto selecionado, que é meu web application aqui, poderia ser para solução também, e aí ele vai me mostrar, né? Tem bastante código aqui, bastante método, só que para filtrar o que me interessa, eu posso clicar aqui e falar, olha, me traz código com complexidade ciclomática no mínimo 5, né? Até 5, ok, é bem aceitável, ou 6 aqui, né? Me traz o que você achar acima de 6 que provavelmente vai ter alguma oportunidade de melhoria. Começo a navegar e achei um código aqui com complexidade ciclomática 10. Então, ok, vamos dar uma olhada nesse cara. E curiosamente, o nome do método é código com complexidade ciclomática alta, né? Eu fiz aqui de propósito para a gente poder testar. O que que acontece? Eu recebo uma string, faço uma verificação aqui e ele pode entrar nesse return ou não, se ele for nulo ou empty, né? Ele também pode entrar nesse return aqui. Se ele tiver, se for diferente de 11 posições, né, ou contiver um ponto, enfim, tem um outro for, tem um switch. Então, aqui eu tenho um caminho possível, aqui outro e aqui outro já são três. Entrou no for 4, entrou no switch, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Com as quatro anteriores eu tenho 10, então por isso que eu tenho uma complexidade ciclomática de 10. Ok? Isso é bastante útil quando você quer identificar códigos que você pode melhorar, né? O problema é como que eu vou melhorar esse código, né, sem quebrar nada? Imagina que isso daqui esteja num código legado, com muitas classes, vários métodos parecidos com esse. A gente acaba ficando com medo de mexer num código que não tem testes, por exemplo, né? E também se eu for criar teste para esse código legado todo aqui, eu vou ficar maluco, né? Não vou conseguir entregar valor para minha aplicação, só vou conseguir trabalhar em manutenção, né? Então, como que a gente resolve esse problema? A gente para essa demo aqui agora do CodeMetrics e vai conhecer uma outra ferramenta agora, que é, vamos para lá, IntelliTest, né? Para quem não conhece IntelliTest, é uma versão mais nova do que a gente tinha antigamente chamado PEX, né? Ele está integrado agora ao Visual Studio. PEX, foi uma ferramenta que foi lançada pela Microsoft Research, ficou um tempo aí sendo distribuída via MSDN e agora ele está integrado ao produto. Ele trabalha de uma forma bastante parecida com o CodeMetrics, no sentido que ele vai avaliar os caminhos possíveis do seu código. Porém, além de avaliar os caminhos possíveis, ele vai gerar o código para fazer o teste em todos os caminhos que ele encontrar. Então, essa é a grande vantagem dele, né? Se eu rodar esse cara aqui, então, como que eu rodo? Botão direito, aqui, e vou lá, Run IntelliTest. Rodei esse cara, vamos tirar esse output aqui. Ele vai começar a analisar os caminhos possíveis e, por exemplo, aqui nesse primeiro método, se for null, ele entra no return. Então, para testar esse método, ele tem que gerar um teste que chama, que vai passar null, que é esse primeiro caso, null. E aqui eu tenho, né, vai chamar complexidade ciclomática alta, tal, passando null. E ele vai fazer isso para todos os meus métodos aqui, Ok, então passando zero, passando uma string aqui, que eu tenho 11 posições para testar essa entrada, métodos com A, com B, C, D, E, enfim, ele vai testar todos esses cenários. Ok, é exatamente isso que eu quero, vamos confiar na ferramenta, e se eu selecionar tudo e clicar Save, percebam que ele vai gerar um código aqui do meu lado, né, aqui na janela, com todos os testes que eu preciso. Então, se eu compilar minha solução agora, Ctrl Shift B e chamar minha janela de Test Explorer, eu vou ver que eu já tinha rodado alguns testes antes, mas tudo isso aqui é código novo que ele acabou de gerar para testar esse método. Então, vou selecionar esse cara aqui, mandar rodar esses métodos. E agora ele testou aqui, né? Não sei como é que está a cobertura ainda, mas eu sei que eu gerei 13 testes aqui para testar todos os cenários possíveis dentro desse método. Então, acredito que eu tenha uma cobertura de teste de 100%. Então, basicamente, aqui a gente usou Code Metrics para identificar métodos complexos, IntelliTest para gerar testes de unidade para esse método complexo, para eu ter uma segurança para fazer a manutenção. E agora a gente vai ver uma nova ferramenta aqui, para verificar se de fato o meu método está bem testado, que é o Code Coverage, né? Ele vai verificar aqui se eu estou com 100% de cobertura, se eu posso mexer à vontade nesse método sem quebrar algo importante, né? Então, vamos ver aqui. Eu posso. A forma de rodar é bastante parecida. Eu seleciono os meus testes, mas ao invés de clicar aqui em Run Selected Tests, eu vou clicar em Analyze Code Coverage para os testes. Cliquei aqui. Ele vai mostrar aqui para a gente que ele fez a cobertura. Vamos procurar o código. Aqui em Models, My Business. Código com complexidade ciclomática. E aqui eu tenho cobertura, 100% de cobertura. Se eu clicar aqui, eu vou ver que eu tenho todo o caminho marcado em azul. Em azul significa que o código, que os testes passaram por todas essas linhas. Como eu só rodei esses testes, outros métodos vão ficar vermelhinho aqui, indicando que eles não foram testados, né? Se eu rodar tudo, provavelmente eu vou ter um índice de cobertura maior de forma geral. Então, aqui a gente viu, acredito que a nossa quinta ferramenta, se eu não estou enganado, né? E o que é legal é que uma entrega integrada na outra. Então você vê assim, poxa, eu tenho um código aqui, deixa eu ver se eu tenho vulnerabilidade, deixa eu ver se eu tenho muito código duplicado, depois eu vejo códigos que estão ruins, gero os testes para ele e analiso a cobertura de código. Assim, são ferramentas que vocês poderiam utilizar diariamente, praticamente em todas as soluções, né? É algo bastante útil e que eu vejo poucas pessoas utilizando de forma tão integrada. Legal? Então vamos para a nossa próxima ferramenta agora. E a nossa próxima ferramenta é, trazendo aqui, SonarQube. Imagina que você, ok, tudo que eu mostrei para você, você gostou, mas você quer algo a mais, assim. Você gostou da cobertura de código, mas você fala, poxa, André, e se eu quisesse cobertura de código só para código novo? Code Analysis não faz, mas o SonarQube faz. Desculpa, o Code Metrics não faz, mas o SonarQube faz. Na verdade, é o Code Coverage. Então, tanta ferramenta aqui que eu acabo até me confundindo. Mas ele faz mais ainda, ele vai. Quem trabalhou com XP sabe o conceito lá de Code Smell, de Bad Smell, ele vai analisar pra gente duplicações, bugs, vulnerabilidades, dívida técnica, linhas de código. Enfim, é uma ferramenta fantástica que a Microsoft está apadrinhando, vamos dizer assim, ferramenta muito utilizada no mundo Java, ferramenta open que você pode instalar no seu servidor e analisar dentro da sua IDE ou no servidor de build, ok? Eu não vou mostrar em detalhes porque eu vou gravar um outro vídeo falando só de SonarQube, mas só para vocês entenderem como que essa ferramenta funciona, conhecerem um pouquinho a carinha dela, né, é isso daqui. Então, eu já rodei para um projeto, para esse mesmo projeto aqui, e aqui ele identificou bugs, vulnerabilidades, cobertura de código só em código novo, duplicações, enfim, uma série de coisas aqui, né? E o que é legal é que você pode integrar isso daqui dentro do seu Visual Studio Online, dentro do seu VSTS. do seu TFS também. Deixa eu editar uma build aqui. Você pode fazer isso, adicionando algumas atividades aqui. Então, eu tenho uma atividade, né, do Sonar Cube, ele está conectado aqui nesse meu servidor, nesse IP aqui. Né? Subi um servidor lá no Azure, fiz a instalação dele, então ele está conectado. E aqui ele funciona dessa forma: ele funciona primeiro eu faço a chamada, o início dele, roda minha build, roda os meus testes, e aqui eu faço o encerramento. Ele trabalha sempre em par com essas atividades. Ok? A gente vai ver mais detalhes numa outra palestra sobre esse assunto. Seguindo aqui com as nossas ferramentas. Teste exploratório. Isso aqui é fantástico, né? A gente no evento lá falando só sobre DevOps, automação, mas a gente tem que entender também que os ciclos estão diminuindo e a área de negócio muito mais engajada. Então, o cara de negócio não vai querer saber de teste automatizado, ele vai querer fazer teste exploratório, navegar na aplicação, né? E nada melhor do que um plugin. Que ele vai poder dar feedbacks o tempo todo, enfim, tudo conectado com o TFS, ele pode abrir bugs, ele pode abrir tarefas. Assim, hoje com a adoção aumentando cada vez mais sobre DevOps, a gente vai ter muito mais usuários testando manualmente a nossa aplicação, principalmente key users, product owners, né, pessoal interessado em negócio. Então, vamos ver como é que funciona. Esse cara aqui, deixa eu voltar aqui para as nossas ferramentas. E ele é um plugin para o Chrome. Então basta você procurar teste exploratório, né? Está em preview ainda, adiciona aqui e ele já vai estar funcionando. Deixa eu pegar as histórias, né? O que que eu fiz aqui? Eu tenho uma história, né? Demonstração de teste exploratório. Posso adicionar um novo teste. Então vamos lá, novo teste 4. Também testei bastante esse cara aqui, dá para ver, né? E aí eu posso iniciar o teste exploratório direto da história, ou eu posso iniciar o teste aqui também. Deixa eu ver, não apareceu agora, acho que vai. Isso, direto aqui do meu teste. Então vamos lá, vou iniciar meu teste exploratório, né? Cliquei aqui, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que eu já posso começar o teste exploratório e o meu plugin começa a piscar, né? Falar, estou pronto para começar a brincadeira, né? Cliquei aqui, né? Ele vai dar a opção de trabalhar conectado no VSTS, não preciso ter VSTS, posso trabalhar completamente desconectado, né? Mas o que é legal é que ele já sabe que essa sessão de teste exploratório que eu estou fazendo está linkada com o teste case novo, teste 4, dentro da história demonstração, teste exploratório, dentro do meu Team Project, DevOps Summit 2016. E vamos começar o nosso teste aqui. Então, já está valendo, vou acessar o nosso site, cadê? Tá aqui. Então vamos lá. Application, vou navegar por home. O que mais? Vou clicar aqui e vou acessar About, né, ou Contact, e vou falar que essa tela está com bug, por exemplo. Então venho aqui, quero tirar um screenshot, falar, olha, essa tela de contato aqui não está correta, né? Esse cenário aqui, esse e-mail tá incorreto. Então vou colocar aqui trocar e-mail. Que mais? Vamos imaginar aqui também que aqui eu tivesse um dado sensível, né? Eu posso colocar um blur aqui, um borrão, né? Posso destacar algum ponto na minha página, enfim, posso fazer uma série de coisas, tá? Tá feito aqui essa anotação de screenshot. Falando em anotação, né? Posso colocar anotações aqui também, anotações, né? Posso gravar um vídeo. Deixa eu salvar esse cara aqui antes. Posso gravar um vídeo de até 10 minutos, eu escolho o que que eu vou gravar, né? Tá fazendo a gravação aqui. E aí, ok, Contact, SQL Injection, vou digitar o nosso sales lá que deve ter uma série de produtos. Esperar ele carregar aqui, volto para minha home. Ok, meu vídeo já está bem gravado, stop. Enfim, aqui eu consigo ver a timeline do que aconteceu. Então, comecei o teste, associei aqui com o teste case 114. Fiz aquele screenshot, fiz uma anotação, gravei um vídeo e ok, eu quero gerar um bug aqui agora com tudo isso, porque eu, enfim, identifiquei esse erro aqui na tela de contato. Daqui mesmo, create bug, né? Meu bug. Salvei. E pronto. A partir do momento que eu salvei, já eu posso continuar outros testes, né? Posso interromper essa sessão aqui. E pronto. Agora eu posso acessar meu teste 4, que o meu bug vai estar associado com esse teste. Vamos consultar aqui. Não tenho ninguém aqui por enquanto. Deixa eu recarregar, ver se ele aparece. Ok, agora eu tenho o bug. Então, o bug já está associado com o meu caso de teste. E se eu clicar aqui, eu consigo ver tudo que foi gravado, né? Então, eu naveguei aqui no Application, Home, About, Contact, tudo aquilo que a gente fez, as telas. Isso aqui é fantástico. Olha, tudo que eu fui fazendo, o parâmetro que eu digitei, as listagens. Tem outras informações aqui. Como o browser que eu estava utilizando, versão, sistema operacional, resolução. Posso baixar aquele meu vídeo, né? Tá baixando o meu vídeo aqui. Vamos abrir esse vídeo. Tá aqui. É, ele estava gravando outra tela. Bom, enfim, vamos lá. Seguindo aqui, enfim, é uma ferramenta fantástica para quem trabalha aí com teste exploratório. E o que é curioso agora é que eu já estou com quase 20 e poucos minutos. É legal, né? Quando não tem ninguém para levantar a plaquinha assim, você usa todo o tempo que tem mesmo. Então, deixa eu acelerar aqui para tentar ficar mais próximo dos 30 minutos que eu havia prometido. Voltando aqui para os nossos slides, vamos ver uma outra ferramenta que é Selenium. Selênio, assim, eu comentei com o pessoal durante a palestra que não dá para falar de Selênio em 30 minutos, em 5 ou menos, muito menos, né? Assim, você precisa de um curso para trabalhar com Selênio. Mas a ideia de ter colocado o Selênio como uma ferramenta importante é porque para destacar isso daqui que a gente está vendo, né? A Microsoft publicou, tá, aqui tem uma URL encurtada nesse endereço aqui, que basicamente ela está fazendo uma recomendação formal para utilizar o Selenium quando você for fazer testes funcionais para a web. Né? Não é, isso não quer dizer que ela vai descontinuar o CodeDY, pelo menos por enquanto, né? E que o CodeDY vai continuar recebendo investimentos, mas com foco mais em suportar o Edge, em suportar aplicações universais. Esse tipo de coisa, né? Então, para teste web, a recomendação da própria Microsoft é isso, e por isso que eu coloquei o Selenium aqui. Mas para não deixar ninguém insatisfeito aqui, eu vou fazer uma demo bem rapidinha com o Selenium. Deixa eu trazer aqui para a gente um web teste, né? E aqui eu tenho um código com o Selenium. Percebam que ele é muito mais simples, muito mais intuitivo que o CodeDY. Então, aqui, basicamente, eu instancio o Chrome. Aqui eu falo, maximize a janela, vá para o URL, né? Navegue para o URL, 1, 2, 3, acesse 4 URLs, busque o elemento pelo nome, nome categoria ID, digita 6, né? Digite 6 aqui no campo text, encontre o botão submit e clique nele e espere o pushback. Assim, eu fiz uma brincadeira lá que até minha avó consegue programar desse jeito, mas é de fato muito mais simples, bem mais intuitivo do que trabalhar com CodeDY. E acredito que isso tem muito a ver com a adoção desse produto no mercado e a recomendação da Microsoft. Então, vamos rodar esse cara. E aí vocês vão perceber, assim, até mesmo velocidade, quão mais rápido ele é. Então, abriu a janela, maximizou, ele vai acessar 4 URLs de forma bastante rápida, digitar, carregar a lista de produto e fechar. Assim, fechou. Imagina assim, todos os seus testes automatizados, né? E aí você fazendo testes de regressão. Falando nisso, deixa eu parar aqui para não antecipar nenhum assunto e vamos falar da nossa próxima ferramenta, que é testes de regressão utilizando, né, as tarefas que eu tenho no Build 2015, também conhecido como Build vNext. Então, a gente pode ver aqui que se eu quiser trabalhar com teste de carga, se quiser rodar testes funcionais, CodeDY, Selenium, com testes que são executados com o Test Runner, fazer implantação de um teste agent numa máquina zerada, eu tenho tudo isso daqui disponível dentro das novas atividades do Build vNext, né? Então, o que que eu já tenho pronto aqui? Deixa eu pegar uma build. Ó, essa build aqui eu estou usando a execução desses testes. Então, tudo que for teste que for diferente da categoria Selenium, né, afinal isso daqui é uma build de integração contínua, não vou querer rodar teste funcional numa integração contínua, porque eu quero simplesmente um feedback bastante rápido, né? Então, aqui ele está cortando. E aí, quando essa build roda, eu tenho algumas execuções dela aqui já, né, eu vou ter esse tipo de resultado, né? Eu consigo ver aqui testes que passaram, que falharam, cobertura de código, né? Deixa eu pegar aqui um teste que falhou, um teste não, uma build que falhou. Eu consigo ver acessando essa outra abinha aqui, né? Deixa eu filtrar também aqui para mostrar todos os testes. Então consigo saber testes que passaram, testes que falharam, né? Nesse caso aqui, por que que ele falhou? Como que está a média da duração de testes? Como que está a média de falha? Essa daqui foi a única build que falhou. Aqui gráficos, enfim, eu tenho todo esse reporting aqui dos meus testes que vão sendo executados, né, a cada build, a cada check-in. Então, fiz um check-in, ele vai lá e roda minha bateria de testes, né? Posso agendar para ele rodar todos os testes, testes de unidade, testes funcionais, testes de performance à noite, para garantir que a minha aplicação está funcionando. E aí, você acaba tendo uma grande economia com testes de regressão, porque você escreve seu teste apenas uma única vez. Lógico que você vai ter que automatizar isso daí, vai ficar um pouquinho mais caro, porque às vezes a pessoa que vai automatizar, assim, vai ser um programador, normalmente o programador é um profissional mais caro, mas enfim, você paga apenas uma única vez, né? Ele vai automatizar isso, e eu costumo brincar, né? Costumo dizer, na verdade, na Sprint 1, você desenvolve Sprint 1 e entrega e testa Sprint 1. Na Sprint 2, você desenvolve Sprint 2, mas testa Sprint 1 e 2. Quando você chega na décima Sprint, você desenvolve a décima Sprint, mas você não tem tempo para testar todas as Sprints. Você acaba fazendo um teste por amostragem. E fica difícil falar que isso é um teste de regressão manual, né? Manual, você não faz um teste de regressão. Você faz um teste de fumaça, alguma coisa do tipo. Né? Dessa forma você consegue ter testes de regressão assim, de forma bastante simples. Legal? Vamos voltar aqui. Application Insights. Esse é um cara fantástico, né? A gente já falou sobre qualidade interna de código, sobre testes, sobre, enfim, uma série de coisas, mas será que, uma vez que o meu código está em produção, eu posso esquecer a qualidade? Né? Acredito que não, né? Assim, se a minha aplicação está lenta, ela não está com uma qualidade boa. Se a minha aplicação está tendo erros em produção, ela também não está com uma qualidade boa. E normalmente a gente terceiriza isso com o pessoal de infra e não fica pensando, não monitora a aplicação lá em produção. Então, essa é uma ferramenta, né, o Application Insights, que ele permite monitorar qualquer aplicação, seja .NET, iOS, Android, Java, em qualquer lugar, pode estar no Azure, pode estar na Amazon, pode estar no seu ambiente interno, que ela vai conseguir monitorar qualquer coisa em qualquer lugar, vai permitir te dar uma visão 360 graus aí sobre o comportamento da sua aplicação. Você pode, inclusive, colocar eventos customizados, eventos de negócio. Imagina assim que você tem um e-commerce, e aí você começa a monitorar quando o usuário entra no seu catálogo de produtos, quando ele adiciona produtos no carrinho, quando ele fecha uma compra. Você consegue fazer um funil de vendas assim, e monitorando negócios, infraestrutura, lá do server, lá do cliente, tudo colocado num único dashboard. É fantástico, né? Mas o foco aqui é um pouco diferente. Eu não vou conseguir mostrar todos esses cenários por questões de tempo, mas eu queria mostrar para vocês que essa aplicação está sendo monitorada, né? Então vamos ver alguns pontos aqui. Eu quero ver, por exemplo, como que ela está do ponto de vista de performance. Isso é importante, né? Então vamos ver como é que está o tempo de resposta. E aí eu consigo ver que o tempo de respostas para as páginas estão na casa de milissegundos, e as páginas que acessam o banco de dados acabam demorando um pouquinho mais, na faixa de 1, 2 segundos, mas está dentro do esperado, né? Eu consigo ver também como é que está o tempo de acesso ao meu banco de dados, né? Então tenho aqui as dependências, uma página acessa ao banco de dados e o acesso está lá na casa de 1 segundo, também tá bacana. Então acho que de ponto de vista de performance, minha aplicação está respondendo bem. né? Vamos ver como é que ela está em questão de disponibilidade, se ela está caindo, se ela está em pé. Aqui eu criei um teste que ele vai ficar pingando a minha aplicação a cada 5 minutos de vários data centers ao redor do mundo, né? E aí, se ela estiver indisponível, eu fico sabendo, ele me manda um alerta. No teste de disponibilidade que ele está rodando há alguns dias já, né? Nas últimas 72 horas eu estou com 100% de disponibilidade. Então, o meu usuário, sempre que ele tenta acessar a aplicação, ela está disponível. E um último ponto aqui é falhas, né? Quero saber se eu estou tendo falhas, né? E aí a gente pode ver que eu tive algumas, né, falhas aqui de SQL Injection, né, na página SQL Injection, na verdade. Vamos entender o que está acontecendo, né? E quando eu clico aqui, ele vai me listar todas as exceções que aconteceram. Vamos esperar aqui ele carregar. Eu tenho algumas ocorrências de erro 500 aqui. Vamos pegar uma que eu fiz na data do evento lá, que eu esqueci de fazer esse teste agora. Então, essa daqui, acho que foi mais ou menos na hora da palestra. Esperar ele carregar para a gente. E aqui eu consigo ver, olha, então eu tive uma falha nesse request, um erro 500. Aqui está a exceção, e na verdade a exceção foi no, na chamada ao banco de dados, né? Vamos ver o que, que foi a exceção aqui, né? Ok, foi uma exceção, aqui está call stack, então ele ocorreu na linha 22 do meu SQL Injection. Sim, vocês não estão sonhando, vocês estão vendo que a monitoração aqui está identificando qual a linha que deu erro no meu código. Fantástico, para corrigir fica muito mais simples, né? Aí eu vou entender, mas que erro que deu? Rapaz, né? O cara estava tentando fazer um SQL injection aqui, né? Tava colocando um apóstrofe lá para tentar concatenar alguma coisa. Que sacanagem, né? Vamos entender quem que é esse cara, então. Deixa eu voltar aqui. Ah, tem o IP do bonitão, né? Então, consigo fazer uma rastreabilidade, consigo chegar aqui depois e pedir todos os detalhes da telemetria para a sessão de usuário, ver o que que o usuário tentou. Se eu clicar aqui, ó, eu sei tudo que ele fez até o momento lá de tentar fazer o SQL Injection na minha página, né? Então dá para rastrear, dá para tentar ir atrás desse cara e, enfim, tomar as devidas providências. Para a gente encerrar, nosso último assunto aqui, deixa eu ver. Nosso último assunto, relatórios. Como que está a qualidade de uma forma geral, né? A gente já viu aqui, eu já comentei algumas vezes também, qualidade interna, qualidade externa, testes, build, e por que não relatórios, né? É uma outra forma de saber como é que está a qualidade. O TFS tem uma forma bastante rica, né? Ferramentas bastante ricas aí, envolvendo Power BI, Reporting Services, Dashboards no SharePoint. Eu mostrei alguns gráficos aqui no Team Dashboards. Se nada disso servir, você pode conectar direto no Cube e extrair seus relatórios. Mas temos aqui alguns exemplos prontos já, que você não precisa criar nada, basta acessar para saber como é que está o seu código. E aí você tem como é que está o progresso do plano de teste, como é que está as atividades de testes manuais, tendência de bug, está subindo, como é que está a cobertura de código, status de build, reativações de bug, aquele famoso bug ping-pong, como é que está o status dos testes, das suas histórias, progresso de bugs, enfim, muita, muita coisa, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E a mensagem que eu deixei para o pessoal e deixo aqui também é que colaboração, automação e agilidade, sem dúvidas, são as práticas fundamentais, os pilares aí de DevOps, né? Mas se a gente não cuidar também da qualidade do software, não vai adiantar. A gente vai começar a entregar cada vez mais ágil, cada vez mais rápido, tudo automatizado. Só que eu vou começar a entregar porcaria cada vez mais rápido para o meu cliente. Eu vou ser mega eficiente aí entregar porcaria para o meu cliente. Então, vamos pensar um pouquinho mais em qualidade, mesmo sendo dev, tá? Qualidade não é uma prática da área de QA, é uma prática de toda a equipe, tá bom? Deixa os meus contatos aqui também, tá aí meu e-mail. Acessem lá a página do Facebook, eu vou postar mais vídeos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.